Podcasting Brasil apresenta a cobertura do primeiro encontro latino-americano de redação publicitária de Paraty.
Bem, a gente vai conversar com o Ercílio Tranjan, que é um dos publicitários mais premiados internacionalmente e apontado até pela minha mensagem como um dos 25 publicitários mais famosos e reconhecidos do meio. Ercílio, você aproveitou o evento com o lançamento do teu livro, É Só Propaganda. Eu queria que você falasse a respeito dessa obra.
Olha, eu achei que foi uma ideia fantástica. Eu fui convidado, na verdade, curiosamente, porque a minha carreira ela aconteceu quase toda em São Paulo, só nos últimos 7 anos que eu fui diretor de criação da Queia no Rio. Mas o convite foi feito pelo Clube de Criação do Rio. A ideia partiu deles, acho que foi do Flávio, que é o presidente atual, Flávio Medeiros. E ele sempre soube, ele até comenta isso na orelha, quer dizer, ele pensou em mim para fazer isso porque ele sabe do meu amor por isso, quer dizer, pelos, eu vou usar entre aspas agora, frasistas. E essa é uma história curiosa. Eu fui para escrever o livro, eu fui para fazer a introdução, fui ao dicionário para ver. E frasista só tem definição ruim no Ais e no Aurélio. Frasista é alguém que usa, escreve com frases pomposas e ocas, né? E achei fantástico, porque não há uma forma de definir quem faz boas frases, né? Não tem nenhuma palavra na língua portuguesa. E aí eu fiquei o tempo inteiro escrevendo um texto sobre, aspas, frasista, sem poder usar essa palavra, né? Foi um desafio que eu me dei na introdução. Mas, enfim, o Flávio me chama de frasista. Ele já sabia da minha introdução. Aí, para fazer uma brincadeira, enfim, comigo, ele me chama de frasista, porque ele conheceu esse amor meu pelas frases e mais uma, sem contar uma loucura pessoal, que é fazer frases em palíndromo. Você sabe o que é palíndromo, né? Palíndromo é assim, por exemplo. Ele tem um que está na orelha do livro. Serviu só a cata e ataca os livres. Se você ler de trás para frente, tem o mesmo sentido contrário, né? Dá para ler de trás para frente. E por alguma... É uma mania, é uma loucura. Palíndromo é uma coisa que você, fazendo muito, você faz cada vez mais palíndromo. Serve para fazer palíndromo. Mas a gente brincava muito. Eu era diretor de criação dele e eu citava muito Nelson Rodrigues e tal. A admiração que eu tinha por pessoas que tinham essa capacidade de reduzir, de expressar uma ideia de vida numa frase, né? E que não necessariamente são redatores, né? De novo, na introdução, põe uma frase de um jogador de futebol, que é um irlandês, George Best, que era foi um craque, um dos melhores jogadores que eu vi num campo de futebol. Aliás, vi jogar na Espanha. Esse cara teve uma carreira até mais curta, porque ele bebia e tal, enfim. E às tantas, ele dando uma entrevista, fala assim, ó, metade... É verdade que você gastou tudo com bebida e mulheres? Ele fala, não, metade do que eu ganhei eu gastei com bebida e mulheres, o resto eu desperdicei. Então, isso para mim é assim, a frase, né? A capacidade da irreverência, de expressão, um jeito de viver, né? E sempre contrariando o senso comum. De um modo geral, a grande frase tem esse dono de contrariar o senso comum. E eu... sempre cultivei isso, quer dizer, eu cultivo primeiro a língua portuguesa e depois esse negócio de fazer frases, né, de expressar. Eu acho que é uma expressão própria, é quase uma arte, entre aspas, à parte. Ela não é... O grande frasista não é necessariamente um grande escritor, ou vice-versa, né? A frase é uma expressão própria, isso, né? E eu sempre fui um... Aí o Flavinho enxergou isso, trabalhando comigo, ele via isso todo dia do lado dele, né? E achou que eu era o mais indicado para fazer isso, que era um trabalho de pesquisa para achar na propaganda aquelas frases que transcenderam o motivo que as gerou, ou seja, que transcenderam o anúncio, transcenderam quem assina.
Essas frases que transcenderam esse universo da publicidade, e que frases são essas que, de repente, até você mesmo gostaria de ter criado? Assim, qual foi a maneira que você escolheu? São realmente só anúncios? São impressos? Tem coisa que foi em off? Ou seja, foram de spots, do meio digital?
Não, na verdade foi só de mídia impressa, tá? E alguma coisa, mas muito pouco, eu recorri à memória. E na memória, claro, eu sem nenhum cabotinismo, tem uma frase minha que eu lembrei. Que a memória é minha, então eu vou lembrar das minhas coisas. E mais umas três ou quatro que ainda são antes da existência dos anuários. O resto, até porque era incumbência, eu pesquisei no anuário. Então, como propaganda, já tinham sido julgadas, tá? Não me cabe, eu não tô dando critério de valor àquilo como propaganda. Como frases que vivem sem o anúncio ou sem assinatura, esse foi quase, eu te diria que quase todas o que eu encontrei, pelo menos no meu filtro, no anuário, está aqui no livro. Não são muitas, mas certamente, quer dizer, eu mesmo digo na introdução, é um trabalho muito chato, porque você mesmo, de repente, você olha e sente a falta de grandes redatores que não estão aqui. Alguns é por causa do estilo, eles fazem grandes títulos. Há uma diferença entre o título brilhante e a frase, né? Só para te dar uma ideia, quer dizer, um título brilhante, num grande amigo meu, ele fez para o Fusca, é o único carro que você pode vender para um amigo sem perder o amigo, né? É um título brilhante, mas você não tira do contexto para o qual ele foi feito, né? Então não é necessário, não é o único estilo, quer dizer, não tem critério de valor publicitário nisso aqui, tá?
A gente pode dizer que você fez assim um colecionismo de palavras e de ideias e assim com valor afetivo?
Com valor afetivo e de frases que descolaram da propaganda. Ou seja, você lê isso aqui e fala, pô, que bela frase. Não sei, por exemplo, quer ver que se eu fosse eleger, né? Aí eu vou me permitir, tá? Eu não fiz isso no livro, vou me permitir agora. A que mais me agrada é certamente aquela do a maior prova de que existe vida inteligente fora da Terra, que eles nunca quiseram procurar a gente. Eu acho isso maravilhoso. Acho que tem uma ironia, uma crítica à humanidade, etc., né? E foi aplicado a um produto, era pertinente, que era essa revista super interessante. Mas você tira a revista dali, se alguém disser isso, é brilhante em si, né?
Nesse apanhado que você fez, Ercílio, a gente pode sentir, na verdade, uma maneira do publicitário, do criativo brasileiro, assim, existe um elemento, existe um tempero de brasilidade em algumas dessas frases, existe esse modo diferente do criativo brasileiro de criar com relação a outros publicitários de outros países?
Olha, eu acho que especificamente nesse tipo de seleção, não acredito, tá? Inclusive, é tudo bastante universal. Deixa eu ver se tem alguma coisa que carregue brasilidade. Não, eu acho que a frase é universal. Eu acho que é um recurso de linguagem universal. Não tem nenhum conteúdo específico brasileiro. Pelo menos eu não consigo ver.
Pincelando uma coisa que você disse na tua palestra junto com o Giba, você disse que uma boa frase é diferente de uma boa propaganda. Eu queria que você explicitasse um pouco, comentasse a respeito dessa tua fala.
Então, acho que eu te respondi antes, quer dizer, ela sobrevive à propaganda, àquilo que a gerou. Então, eu não tenho certeza se todas as frases que estão nesse livro foram importantes para os produtos que elas anunciaram. É isso que eu quero dizer. Eu falo isso sem nenhum receio, nada, é verdade. Quanto mais elas serviram ao produto, melhor elas funcionaram como propaganda. Eu não estou aqui para julgar isso. Não é o escopo do livro. Então é isso que eu quis dizer. E sobretudo, quer dizer, o que me agradou nesse trabalho também fazer foi que essa coisa de estarem colocando em desuso o escrever, né, na propaganda. Por quê? Porque por causa de um vício maldito gerado pelo Festival de Cannes, não é qualquer premiação internacional, foi especificamente o Festival de Cannes, que quanto maior quantidade de anúncios eles têm para julgar, menor é o tempo. Então o anúncio tem que ser uma coisa muito rapidinha, e aí não dá tempo de traduzir, de entrar no detalhe, na delicadeza de um texto, numa ironia, numa sutileza da palavra, né? Sobretudo nós que lidamos com a língua portuguesa, que ninguém, a verdade é que ninguém conhece, né? Então, ficou moda para ganhar Festival Internacional. Então, as pessoas e as agências ficam 20 dias antes de Cannes produzindo anúncios, que não tem o menor sentido, são chamados fantasmas, que vão para Cannes para ser premiado. Nada contra, tudo bem, é uma linguagem também. O problema é que essa fantasmagoria começou a influenciar a propaganda de verdade. E se esqueceu disso. Então, nós não estamos mais fazendo anúncio para ninguém. Quer dizer, nós não queremos persuadir ninguém de nada. E é o que eu disse na palestra. Quer dizer, uma coisa é eu emocionar. Eu posso emocionar com uma imagem. Outra coisa é divertir. Eu posso fazer uma boa piada visual. Agora, persuadir, te emocionei. Agora deixa eu te falar o seguinte, sabe o que eu quero que você faça? Levanta da cadeira, vai até a loja e compra esse produto que eu estou te vendendo. Ou torne-se um entusiasta dessa ideia que eu estou te passando, né? Aí nós estamos no campo da persuasão, que é o verbo essencial do nosso ofício. É o que eu chamo de verbo fim do ofício do publicitário, é persuadir, né? Os outros todos são verbos meio. Eu posso divertir, eu posso emocionar, eu posso chocar, eu posso surpreender, eu posso inovar. Tudo isso para persuadir. Esse é o verbo fim da atividade, pelo menos como eu a concebo, e até segunda ordem. Quer dizer, eu não faço arte pela arte, se é que a gente faz arte.
Ercílio, como lidar com essa minúcia, essa sutileza da palavra, diante assim, desse universo, dessa mídia toda fragmentada, de novas tecnologias? Como exercer o ofício de escrever com arte, e nessa tentativa de persuadir? Como lidar com isso diante dessa mídia fragmentada?
Olha, acho que é você estar atento para os meios e as suas especificidades, mas você vai ver que a internet, você só vai persuadir pela internet, só vai convencer alguém de alguma coisa usando o texto e usando a palavra. Quer dizer, muda o meio, vai mudar a forma, talvez, vai mudar... Eu tenho que saber lidar com essa nova tecnologia, mas eu tenho que ter isso básico lá atrás. Eu tenho que saber escrever para convencer alguém de alguma coisa. Disso não tem escapatória, ou seja, fragmentado ou não, como disse o Nizan, né, eu vou ter que fazer texto para colocar no teu, para ter uma mensagem boa de celular, para estar no ponto de venda, para te influenciar por todos os meios, mas com o quê? Com a palavra. Isso aí não tem jeito. Eu acho que é grande produto de Deus, né? E insubstituível, e está na origem, né? É o verbo, não tem jeito.
Ercílio, eu queria que você falasse do evento como um todo. Qual a importância de ter um evento assim, que eu saiba, um evento inédito, onde um encontro de redatores publicitários e numa cidade histórica como Paraty? Eu queria que você falasse desse conjunto de coisas.
E mais ainda, né, antes do Flip, eu achei muito bacana, acho uma ideia brilhante. Paraty tem um espírito disso tudo, né? Da reflexão, de estar de bem com Deus, né? Então, é uma coisa elevada. E tem essa coincidência feliz de ser antes de um encontro literário, que aliás, eu acho que foi o que reergueu a cidade, né? Levantou a autoestima de Paraty. Eu achei muito feliz. A ideia é muito boa, quer dizer... E para mim é um encanto ver tanta molecada, tanto jovem, e saber que tem gente fazendo propaganda de qualidade em Paraty. A gente ignora, a verdade é essa, né? Que nós de São Paulo e Rio ignoramos isso. Quer dizer, tem gente fazendo agência de propaganda em Paraty, tem anuário de publicidade em Juiz de Fora. Então, é muita gente cultivando essa mesma coisa, né, de escrever. Então eu achei maravilhoso. Não sabia que tinha tanto redator. Eu duvidava que tivesse tanto redator no Brasil, né? Eu fiquei sabendo aqui, vendo esse pessoal todo, e o entusiasmo deles, né? A participação, quer dizer, num dia de sol desse que você está vendo, eu tinha o quê? Umas 400 pessoas dentro de uma igreja em Paraty, e nem estavam para ouvir um belo padre, né, fazendo um bonito sermão, não, né? Para ouvir e trocar ideias sobre, acho que mais do que sobre propaganda, sobre redação, sobre vida, eu acho. Tá, obrigado a você.
Você ouviu a cobertura do primeiro encontro latino-americano de redação publicitária de Paraty, uma realização Podcast em Brasil.